Meus irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui, que bom que você está cultuando conosco online. Hoje tem sido um dia em que Deus tem falado poderosamente conosco. Eu não estava aqui no primeiro culto, estava no encerramento da escola de férias. E a missionária Cristiane compartilhou conosco algumas das suas experiências no campo missionário, ao longo de 18 anos de vida em missões. Impactante. Tão impactante que eu ouvi de um irmão temente a Deus, irmão sério, ele disse assim: eu não sei o que é cristianismo. Eu falei: sabe? Claro que sabe. Essa palavra não veio para desanimar você, mas veio para nos mostrar que nós podemos frutificar, eu e você. Que, aliás, a chamada do Evangelho é para que a gente frutifique. E como Deus, Ele é o responsável por encaixar todas as partes daquilo que a gente vai vivendo, eu fiquei pensando em quão oportuna pode ser para você nessa manhã a reflexão que eu trago aqui. Poucas vezes eu me senti tão desafiado a trazer uma reflexão como dessa vez. Acho que porque eu vi um vídeo do Dr. Russell Shedd, que dizia que essa parábola, a qual a gente vai se debruçar sobre ela, era a parábola mais importante de toda a Bíblia. Eu falei: pois é, vamos lá. Eu falo da parábola do semeador. Um texto aparentemente simples, mas que encerra tanto significado que funciona como uma espécie de marco entre todas as parábolas contadas pelo nosso Senhor Jesus. Ela é tão representativa, ela tem tanto significado, que o Senhor Jesus chega a questionar os seus discípulos: se vocês não entenderem essa palavra, como poderão entender todas as outras? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia, seu dispositivo eletrônico, você que está cultuando online, puxa aí o seu celular, o seu laptop, a sua Bíblia de papel, seja como for, mas abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos de 1 a 9, e depois a própria interpretação que Jesus propõe acerca dessa parábola. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, de 1 a 9, depois de 18 a 23. O texto diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, a partir do verso 18 até o 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém, gente? Que texto, hein? Antes de iniciar a análise dessa parábola riquíssima, riquíssima, eu queria falar um pouco sobre o que é, afinal de contas, uma parábola. Pastor Humberto, na semana passada, pregou aqui sobre uma parábola e começou a discorrer sobre esse método de ensino tão utilizado por Jesus. A parábola do semeador, ela é tão importante que ela está registrada nos três evangelhos sinóticos. Significa dizer que tanto Mateus, Marcos e Lucas contêm esse texto, contêm essa parábola. Mas, afinal de contas, pastor, o que significa uma parábola? Parábola era o jeito principal, era a maneira principal com a qual Jesus compartilhava os seus ensinamentos. Na verdade, o propósito da parábola era conectar as pessoas àquilo que Jesus estava ensinando, ainda que não ficasse absolutamente claro aquilo que Jesus estava dizendo. Pastor, como pode? Podia. Algumas parábolas, aliás, a maioria delas, Jesus precisava explicar, mostrar o que verdadeiramente estava contido ali. Aliás, parábolas têm essa missão, despertar no ouvinte uma certa curiosidade, um certo desejo de aprender, saber o que isso significa. O objetivo das parábolas, então, era gerar conexões, mas, sobretudo, fazer com que absolutamente ninguém ficasse neutro. Ninguém ficasse indiferente àquilo que estava sendo anunciado. Uma outra direção, outro aspecto que eu gostaria de salientar é que toda parábola guardava uma lição não anunciada, uma lição que estava ali, estava presente, mas não era muito clara. Era preciso que mergulhássemos um pouquinho mais profundo para que o sentido espiritual da parábola fosse revelado. O verdadeiro sentido espiritual, para que isso não gerasse confusão e nem engano. Pastor, e por que dizer isso é importante? Meus irmãos e irmãs, nós estamos separados desse tempo aqui por mais de 2000 anos. Nós precisamos vencer a distância da cultura, a distância das práticas e costumes, a distância da legislação, das relações trabalhistas. Nós precisamos vencer muita coisa para tentarmos entender, afinal de contas, o que significa uma parábola. Sabe por quê? Porque toda parábola tinha a missão de gerar algo naqueles que a ouviam, inclusive em mim e em você. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia ouvir uma parábola sem se sentir tocado. E isso tem uma relevância muito grande. Jesus contou, segundo os eruditos, tem gente que extrapola esse número, outros dizem que é um pouquinho menos, mas o número mais comum entre os eruditos é que Jesus tenha contado 40 parábolas. Só Lucas, preste atenção, só Lucas registra 28 parábolas. Significa dizer que quando você lê o Evangelho segundo Lucas, é preciso que você tenha vontade de mergulhar mais profundo, porque muitas das vezes aquilo que você está lendo encerra uma lição espiritual que você não está vendo. É preciso se debruçar para entender a palavra. Eu quero dizer ainda que o contexto de todas essas histórias, contadas por Jesus, esses contextos precisam ser observados. Querem ver um simples? Quando você lê essa mesma passagem no Evangelho segundo Marcos, e tem o cuidado de ler um capítulo anterior, em Marcos ela está no capítulo 4. Quando você tem o cuidado de ler o capítulo 3, por exemplo, a ideia do contexto literário, o que está escrito antes e o que está escrito depois, você percebe que Jesus foi pregar numa sinagoga. E num sábado, ele cura um homem que tinha as mãos mirradas, ou a mão mirrada, melhor dizendo. Para os fariseus, principalmente, aquilo era uma ofensa. E eles fecham, a partir dali, as portas das sinagogas para Jesus. Não vai ensinar mais aqui, não respeita o sábado, não nos respeita. O que faz Jesus? As multidões continuavam vindo. O que faz Jesus? Vai para a praia, mas não para o recreio Summerfest. Né? Que o pastor Pinudo não nos ouça. Mas não é isso, ele não vai. As multidões, aquela multidão, só cabia na praia. Ele vai para a praia. E ele, para falar aquela multidão, se utiliza de um artifício. Ele entra num barco. Gente, o reverendo Hernandes Dias Lopes cria uma figura incrível a partir dessa cena. Ele diz que o templo era a praia e o púlpito era o barco. Amém, gente? Jesus era muito, absolutamente criativo e conseguia vencer as dificuldades. Seja como for, parábolas tinham lições muito peculiares sobre o reino. Parábolas tinham a missão de apresentar o reino usando elementos do cotidiano daquelas pessoas, com lições que nem sempre estavam claras, precisavam de interpretação, mas que continham, sim, elementos para transformar a vida das pessoas. E isso até hoje. Significa dizer, meu irmão, minha irmã, que a minha oração, meu desejo, enquanto preparava essa reflexão e deu trabalho à beça, é que você saia daqui nessa manhã abandonando a neutralidade, se é que você está nessa posição. Abandonando a indiferença, se é que você está nessa posição. Deixando de lado a ideia de não dar frutos, porque isso é temerário quando nós falamos acerca do reino. Por isso, a boa pergunta, a pergunta que dá título à reflexão dessa manhã é: que tipo de terra é você? Que tipo de solo é você? Muito bem, vamos à parábola. Primeiro, nós vemos aqui um solo que é um solo simples, aparentemente simples, e a semente cai sobre o caminho. Os versos 4 da parábola propriamente dita e depois o verso 19 da interpretação dada pelo próprio Senhor. Bem, não há problema em identificarmos o semeador com qualquer pessoa que tenha a identidade de Cristo. Mas a sua época, Jesus estava se referindo como semeador a ele mesmo. Não há problema em identificarmos o semeador com o Senhor Jesus e, posteriormente, as pessoas com identidade cristã que pregam a palavra, que lançam a semente. Porque só Jesus tem a semente que dá vida. Amém, gente? Só Jesus tem a palavra da vida. Tendo dito isso, eu já identifiquei outro elemento dessa parábola. Não há muita dificuldade em identificar as sementes como a própria palavra do Senhor. A maneira pela qual Jesus resolveu, escolheu divulgar o seu reino, divulgar o reino de Deus, foi através da palavra. Aliás, o texto de Romanos, do apóstolo Paulo, escreve com muita propriedade: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra do Senhor, a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se nós queremos, preste atenção nisso, se nós queremos que tudo mude, se nós queremos que essa realidade que a gente está vivendo, que a gente não deve estar muito satisfeito com ela, se transforme, nós precisamos pregar a palavra. Você recebe essa exortação, você recebe, amém? Você é capaz de dizer isso? E aí, deixa eu perguntar, o ano começou, mas o primeiro mês já está indo embora. Para quantas pessoas você compartilhou a palavra? Para quantas pessoas você lançou a semente? Há uma relação inseparável entre fé e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você é um leitor atento e está prestando muita atenção ao que eu estou falando aqui, você percebeu que dois elementos dessa parábola não mudam em cada uma dessas partes. Não há mudança no semeador e não há mudança na palavra. Não há variação, não há nada errado com o semeador e não há absolutamente nada errado com a palavra. Preste atenção, porque isso carrega uma lição para a igreja do nosso tempo. Nós não precisamos de semeadores estilosos, modernosos. Não precisamos. Nós precisamos de semeadores autênticos. Nós precisamos de homens e mulheres que preguem a palavra. Sem ficar tentando se amoldar à cultura, ao estilo, ao esquema vigente de pregação. Olha, mas agora os pregadores fazem isso, os pregadores fazem aquilo, nós não precisamos disso, porque não há absolutamente nada errado com o semeador. Mas também não tem nada errado com a palavra. Por isso nós também não precisamos que ela seja, você sabe qual é a palavra que eu vou dizer agora, atualizada. Nós não precisamos que ela seja pintada de verde ou azul. Nós não precisamos arrefecer o que a palavra diz. O que nós precisamos, no ano de 2024, é pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos semeá-la ao mundo. Nós não precisamos de sementes gourmet. Já pensou? Uma semente, olha, vamos adaptar aqui uma semente da Nike. Já preparou para pensar? Já pensou se a sua Bíblia tivesse grife? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou se semeadores tivessem um estilão? E, aliás, desculpa, até tem, para alguns. Mas nós não precisamos de nada disso, nós precisamos de autenticidade. Nós precisamos de semeadores que preguem a Bíblia Sagrada. Muito bem, tendo dito isso, se não há nada errado, ou pelo menos se não há mudança no semeador, e se não há mudança na semente, o mesmo não pode ser dito acerca da terra. Jesus apresenta quatro tipos, e essa primeira, a do caminho, mostra um caso que parece simples. Sementes ficam sobre esse caminho. Se você não se dá conta do que a gente está falando, é como se houvesse um campo, e aqui, alguns não percebem, mas tem uma cola aqui no palco. Aqui, onde eu estou, tem uma cola, que é um negócio que está escrito assim, branco. Deve ser um microfone branco. É isso? Então, a pessoa que vem cantar com o microfone branco fica aqui. A pessoa que fica com o microfone amarelo fica aqui. Na verdade, olhando sem prestar atenção no que está escrito, essas marcações formam um caminho. De tantas pessoas daquele tempo, de tanto semeador passar por esse caminho, sabe o que acontecia? Ele acaba endurecendo. O caminho por onde ele passava ia ficando duro. E à medida que o semeador lançava a semente, algumas realmente caíam nesse solo duro. Para aquela sociedade agrária, essa é uma figura muito simples, muito tranquila de se entender. Mas Jesus traz a realidade espiritual. Lembra que eu falei, a parábola precisa ser interpretada? Há uma lição espiritual sendo dita aqui? Jesus traz a realidade espiritual e explica o que isso realmente significa. Ele fala de aves que vêm e comem a semente. E o uso de aves, olha, a Bíblia se encaixa demais, gente. O uso de aves para expressar algo mal não é uma novidade na Bíblia. Quando você lê o livro de Reis, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, logo no início, capítulo, versículo 1, 2, 3 e 4, o rei Baasa foi um rei ruim, e recebeu juízo da parte de Deus, e foi um juízo terrível. O Senhor profetizou contra o rei. Cães, comeriam aqueles da sua família que estivessem na cidade, e aves devorariam os que estivessem no campo. Na interpretação da parábola, Jesus associa essas aves ao maligno. Jesus chega a dizer que a palavra, que a semente, foi arrancada do coração. Jesus chega a dizer que o maligno teve a capacidade de arrancar aquilo que estava no coração. Mas aí a boa pergunta para mim e para você é: por que o maligno conseguiu fazer isso? O texto responde: porque as pessoas não entenderam a mensagem. As pessoas não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Portanto, a grande advertência de Jesus nesse primeiro tipo de terra é acerca daqueles que não entendem a mensagem. E como eles não entendem a mensagem, eles não têm os elementos para resistir ao maligno. Está entendendo a lógica? Como eles não entendem a mensagem, eles não sabem resistir às astutas ciladas do inimigo. Eu tenho participado desde, um parênteses aqui, eu tenho participado desde o início do Ministério Digital de nossa igreja, como debatedor, eu e alguns irmãos e irmãs. E há uma pergunta que eu percebo que vai se repetindo ao longo dos nossos encontros. Os pregadores trazem a reflexão, trazem a palavra, pregam, mas volta e meia nós lidamos ali com o mesmo tipo de pergunta: como fazer para não cair? Como fazer para me manter de pé? Como eu me mantenho firme? Ou quem sabe, inspirados nessa reflexão, possam perguntar: como fazer para resistir ao maligno? Deixa eu dar um caminho para você. Primeiro, reconheça que o maligno está ao seu redor. Ele não é uma lenda. Ele existe e quer o seu mal. Então você, meu irmão, que está cultuando online, saiba disso. O maligno é uma realidade e quer o seu mal. Segundo, ore regularmente, ore constantemente, ore frequentemente, ore firmemente, ore com fé, fale com o Senhor, desenvolva intimidade com Deus através da oração. Pastor, mas isso é tão claro? Sim, eu sei que é. Mas se nós fizermos uma pesquisa, como algumas instituições fazem, de quanto tempo as pessoas oram por dia, a gente fica surpreso. Tem gente que tem tanta dificuldade para orar, que quando começa a orar, ora um minuto, e pensa que orou 2 horas. Sabe, quando olha o relógio, passou 1 minuto só, e ela: mas como assim? Sabe o que é isso? É falta de prática. Então ore. Terceiro, leia a sua Bíblia sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Se debruce na palavra, leia a palavra de Deus. Se você está com a tua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia aí, por favor. Levanta seu celular. Honre a palavra de Deus. Você que está em casa, a mesma coisa, levanta a sua Bíblia e diga: eu vou ler essa palavra, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Eu sei que você gosta de ler jornal, eu sei que você gosta de estar antenado com as coisas, eu sei que você tem matéria para estudar, eu sei que você tem coisas para resolver, mas não abre mão da palavra. E finalmente, submeta-se a Deus. Reconheça o senhorio de Deus sobre a sua vida, seguindo o conselho de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é que ele vai... encarar você, não. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tenham dúvidas de que nós somos alvos do inimigo. Guardemos o nosso coração, façamos do nosso coração o local perfeito para a palavra germinar, para a palavra crescer, e o diabo não terá poder sobre a nossa vida. É preciso que a gente entenda, voltando agora à parábola, é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente saiba, por exemplo, que Jesus veio para redimir a criação. O pecado manchou a criação, Jesus veio para redimi-la. Jesus, ele é a rocha dos séculos, ele é o ressurreto dentre os mortos, Jesus é o Senhor, ele sofreu, morreu, mas ele ressuscitou por mim e por você, glória a Deus. É isso que a gente precisa entender. A época de Jesus, os líderes religiosos não abriam mão das suas crenças e negaram ao ministério de Jesus, a esse ensino de Jesus, a essa palavra de Jesus. Uma das cenas de The Chosen, das mais tremendas, é quando ele conversa com Nicodemos, e Nicodemos fica admirado, porque Jesus não fala de um reino militar, Jesus não fala de um reino onde ele teria benesses de um rei. E ele pergunta, é claro que é um diálogo fictício, a gente não sabe, mas ele pergunta para o Senhor, é tudo sobre perdão de pecados? E Jesus responde, é isso aí. E aí, o diretor, quando comentou essa cena, disse que o ator que interpretou Nicodemos, ele não conseguia parar de chorar, dada a carga que aquela cena teve. Ele olha para Jesus, eu estou aqui, em terra santa, porque estava na presença do rei, você está entendendo? Gente, a vida cristã é algo tremendo, mas algumas sementes ficam pelo caminho, porque as pessoas não conseguem entender, que tipo de terra é você. O segundo tipo de terra, ele agrega ali, ele comporta as sementes que caem entre as pedras. E aqui falamos do terreno pedregoso, o versículo 5 e depois a interpretação nos versos 20 e 21. É possível que a mente de uma pessoa do século 21, esse nosso século, tenha lá as suas dificuldades para entender plenamente o cenário do campo, pelo menos dessa cultura agrária, que tem as suas particularidades. Essa semeadura, como eu disse aqui, a semeadura que trata o texto, ela tem um nome, é chamada semeadura de lanço. O bornalzinho lá, um saco, alguma coisa do tipo, não tinha marca, não era de uma grife famosa, nada disso, mas era um bornal em que o semeador jogava, era semeadura de lanço. E algumas efetivamente caíam pelo caminho, e outras caíam até em pedras. Ainda que não houvesse terra suficiente, a própria pedra oferecia uma condição mínima, para que as sementes brotassem e brotassem rapidamente. O problema é que quando o sol vinha, como não havia raiz, o sol, ao invés de fazer bem, fazia mal, e elas morriam. Bom, Jesus interpreta então esse fato, essa história, e chega a dizer que as pessoas às quais a semente caiu e recebeu a semente, recebeu a palavra, essas pessoas fizeram isso com alegria. Jesus chega a dizer que as pessoas receberam a palavra com alegria, receberam a palavra com aquilo que nós costumamos chamar de empolgação. O problema, segundo Jesus, é que isso tem prazo de validade. O problema, segundo Jesus, é que isso não dura muito se a pessoa não tiver raiz nela mesma. Se a pessoa não souber exatamente o que ela quer. Se a pessoa não souber o que ela está buscando. E eu vou explicar melhor isso. Porque se você vai a Jesus buscando prosperidade em primeiro lugar, você está indo a Jesus pelo motivo errado. Como eu disse, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, e não trazer prosperidade à terra. Não significa dizer que você não possa ser uma pessoa próspera. Muito pelo contrário, eu creio que todo aquele que segue a Jesus sinceramente é próspero na sua vida, amém? Você recebe isso? Amém, eu não tenho dúvida. Todo aquele que segue a Jesus, que o serve, que dá frutos, é alguém próspero. Sua família prospera, os seus passos prosperarão. Mas esse não é o objetivo primário de Jesus. Cristo, ele é de fato a paz que vence o mundo. Ele é o caminho que vai ao Pai. Só ele é o novo e vivo caminho. E hoje, quem sabe, você talvez esteja sendo desafiado, ou pelo menos estimulado a saber que tipo de terra você é. Porque se você tem procurado se aproximar do Senhor pelo motivo errado, talvez você esteja nesse campo da empolgação, e esse não é um bom lugar de estar. Porque segundo a gente está lendo aqui, a gente está entendendo aqui, isso não dura muito. E não é improvável que você conheça pessoas assim. Não é improvável. As cabeças que eu estou vendo balançar parece que confirmam que algumas pessoas conhecem outras pessoas que viveram muitas experiências, ficaram alegres com o Evangelho, se empolgaram, mas hoje talvez estejam distantes. Há uma palavra do nosso tempo que se adequa bem a esses dois primeiros tipos de solo. É a superficialidade. Uma vida superficial no Evangelho não leva ninguém a lugar nenhum. Uma vida, guarde bem isso que eu disse agora, uma vida superficial não leva ninguém a lugar nenhum no reino do Senhor. Você está sempre aquém do lugar onde poderia estar. Você está sempre aquém do poder que poderia desfrutar. Está sempre aquém da vida que poderia viver. Aquém dos frutos que poderia dar. Por isso a pergunta dessa manhã é essa aqui, ó. Que tipo de terra é você? Que tipo de solo é você? A parábola continua, e há uma semente que cai entre espinhos. Estamos falando aqui da terra cheia de espinhos. Isso está no versículo 7 e a interpretação no versículo 22. Há algo aqui, gente, que precisa ser destacado. Preste atenção. É possível depreender da afirmação do Senhor aqui nesse texto que essa terra, ela é um tipo de solo em que é possível acontecer uma parte do processo. Jesus destaca que as pessoas que se identificam com esse tipo de terra, porém, não resistem às preocupações da vida, não resistem às perseguições, não resistem ao engano das riquezas. Em outras palavras, não resistem ao cheiro deste mundo. Não é difícil, mais uma vez, pensarmos em conhecidos que se identificam com essa descrição de Jesus. Gente que experimentou a comunhão do corpo, lembra? De alguns, lembra? Gente que conviveu com a salvação, gente que conviveu com a graça, mas que nunca recebeu a graça em seu coração. Gente cuja maior experiência espiritual é a do outro. Conhece esse tipo de pessoa? Gente que a maior experiência espiritual não é a dele, não é a dela, é a do outro, é da irmã de oração, é do outro irmão, é o pastor, é o líder de célula, é o outro, porque ele não tem ou ela não tem. Gente cuja maior perspectiva de oração é a que ela escuta da irmã de oração. Ela escuta dizer assim, ah, aquela irmã, minha irmã, que quando ela ora, as coisas acontecem. Gente cuja maior perspectiva da Bíblia é o conhecimento que o outro tem, e fica admirado. Gente, isso acontece. Gente que fica admirado do saber bíblico da outra pessoa, mas ela mesma não procura. Ela se contenta em vir domingo após domingo à igreja e não se aprofunda na palavra, não busca entender a palavra. E não dá fruto. Gente que, infelizmente, assim, não vive a vida que Deus gostaria que ela vivesse. Essa terra entre espinhos, produz um tipo de planta, preste atenção nisso, essa terra entre espinhos produz um tipo de planta que até parece que vai dar fruto. Mas a verdade é que são plantas infrutíferas. E entenda quando eu digo até parece. Essa terra, esse coração e essa mente produzem algo que se assemelha a uma fé autêntica. Produzem algo parecido com uma vida derramada diante do altar do Senhor. Mas fica só na aparência. Parece, mas não é. Parece crente, parece cristão, mas não é. Vai domingo à igreja, mas não é crente. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Vai à oração, à reunião de oração, mas não é crente, não. As preocupações são muito maiores do que a sua fé. Até é generoso, mas vê tudo como uma obrigação ou uma forma de barganhar com Deus. Parece crente, mas não é. E se eu perguntasse a você, se isso tem a ver com a sua vida, o que você responderia? Não para mim, mas para o Senhor. Eu brinquei ali na escola bíblica de férias, dizendo que enquanto eu estava preparando essa reflexão, nesse pedaço, me veio à mente, e talvez tenha vindo na sua também, o famoso, e os adolescentes não sabem disso, né, não conheceram, o famoso Denorex. Rapaz, você lembra do Denorex? Né? Eu sei que a gente revela a nossa idade quando a gente fala essas coisas, né, porque não tem mais isso, acabou o Denorex. O Denorex era um treco anticaspa, você não pode dizer que é shampoo, porque justamente o parece, mas não é, é porque ele parecia shampoo, mas não era, era um anticaspa, parece, mas não é. E isso, gente, entrou dentro da igreja, porque muita gente, infelizmente, parece crente, mas não é. Que tipo de terra é você, meu irmão, minha irmã? Preocupações paralisam você? Problemas paralisam você? As questões das riquezas deste mundo paralisam você? Você se torna infrutífero por causa dessas coisas? Que tipo de terra é você? Finalmente, a semente que cai em boa terra. Os versos 8 e depois a interpretação no verso 23. E este é o ápice da parábola. Jesus introduz na história a boa terra, garantindo que a boa terra dá frutos. A semente germina, a planta cresce e dá frutos, muitos frutos. A colheita chega a alcançar, em alguns casos, uma medida excepcional, 30, 60 e 100. E aí Jesus explica o significado espiritual de tudo isso. Aqueles, vejam bem, aqueles que entendem a palavra, esses frutificarão. Jesus arremata a parábola do semeador. Aliás, gente, eu vi muitos estudiosos, pregadores, chamando essa parábola por muitos nomes. A parábola das sementes, a parábola dos solos, a parábola disso. Eu não consigo fazer isso, porque quem deu o nome dessa parábola foi Jesus. Jesus é que chama essa parábola de parábola do semeador. Então, não tem jeito. Essa parábola é a parábola do semeador. Eu ousaria dizer, meus irmãos, eu ousaria dizer que Jesus preparou a sua audiência até esse momento. Os discípulos, os apóstolos, aquele grupo mais chegado de Jesus, estava acostumado a ver, aquilo que se representava nos três tipos de solos. Eles estavam acostumados com os corações duros, como, por exemplo, o coração do fariseu. Eles estavam acostumados a corações incapazes de resistir às preocupações. Roma está aí, arrancando o nosso couro. Não dá para confiar. Cadê Deus? Eles estavam acostumados a corações infrutíferos, apesar de muitos já terem visto e serem testemunhas do poder de Jesus. Mas o que os discípulos ainda não tinham visto mesmo, era um coração que desse 30, 60 e 100. Não é como se Jesus estivesse falando de uma colheita normal. Alguns eruditos e estudiosos desse tempo dão conta que uma colheita normal, boa, muito boa, dava 20 por um. Mas Jesus está falando de 30, 60 e 100. E sabe por que isso, gente? Porque Jesus está falando do reino, e tudo aquilo que é relacionado ao reino é excepcional. Tudo aquilo que é relacionado ao reino é tremendo. E se nessa manhã nós queremos viver, experimentar o reino, é preciso que a gente se acostume com isso. É preciso que a gente saiba, eu e você, que nós somos as pessoas que podemos dar 30, 60 e 100. Não tenha dúvida disso não, meu irmão. Jesus não falou isso aqui para nenhum alien. Falou para homens e mulheres, e a sua mensagem atravessou o tempo e chegou a nós. O ano é 2024. E Jesus está falando para a gente assim, ó, 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. 30, 60 e 100. É disso que se trata. Jesus está falando da famosa vida abundante. Está falando de algo que eles ainda não tinham visto. Jesus está falando do reino espiritual, do seu reino espiritual na terra. É por isso que eu tenho muita dificuldade com a ideia do milênio, como alguns acreditam, de um reino físico, terreno. Jesus disse com todas as letras, o meu reino não é deste mundo. Está entendendo? O meu reino não é deste mundo. Jesus estava falando dos princípios. Jesus estava falando dos valores do reino que precisavam ser aplicados ao nosso dia a dia. Jesus veio falar de algo novo. Jesus veio falar de algo que aquelas pessoas não estavam acostumadas a ouvir. Talvez estivessem esperando, mas não imaginaram que seria desse jeito. Ao invés de um trono, Jesus veio em humildade. Ao invés de servos, ao invés de reivindicar pessoas para que o agradassem, ele veio para servir. Ao invés de desfrutar, Jesus veio ofertar, Jesus veio oferecer. E é preciso que você entenda isso, porque a chave da vida frutífera está em compreender essa verdade impressionante, que mudou a história do mundo de 2000 anos para cá. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, gente? Por isso, que tipo de terra é você? Ou, talvez uma outra questão derivada dessa, aproveitando a interpretação de Jesus, que tipo de coração é o seu? Você é o coração endurecido, superficial? Você é o coração incapaz de se envolver? Ou quem sabe, por graça, você é a pessoa do coração frutífero, abundante, contagiante, empolgante. A boa terra é o coração livre das pedras. A boa terra é o coração livre dos espinhos. A boa terra é o coração que resistiu ao diabo e deu frutos. Esta é a boa terra. Finalmente, eu quero dizer a você que a vida cristã só será cristã. Eu estou caminhando para o finalzinho mesmo. A vida cristã, ela somente será cristã se houver fruto. Quando eu falei do contexto, aí mesmo em Mateus, um pouquinho antes, no capítulo 3 e depois no capítulo 7, Jesus usa uma expressão dramática acerca da ideia dos frutos. Ele diz em 3:10, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Pelos frutos os reconhecerão. E aí eu volto à palavra que dei no início, na introdução. Chega de neutralidade, né, gente? Chega. Chega de ficar olhando as coisas acontecerem, achar interessante quando acontece com o outro, com a outra irmã. Chega de ficar só observando. Chega dessa vida que é só um reflexo do que poderia ser. Chega dessa coisa de ter um tempo pálido, sem vida, sem cor. É hora de assumir o compromisso real e verdadeiramente frutificar. Clamar pelo Espírito Santo para que Ele olhe as suas dificuldades, as suas fraquezas e transforme tudo isso para a honra e para a glória do Senhor. E aí, eu não posso encerrar essa reflexão sem desafiar você a isso. Não posso. Não posso encerrar essa reflexão sem usar as palavras de Jesus aos discípulos no texto que não lemos, mas está aí, depois você pode conferir. Se vocês não entenderam essa parábola, como entenderão todas as outras? Essa parábola é um chamamento. Essa parábola é um desafio. Algumas pessoas questionaram Jesus, e aí, o teu reino é isso mesmo? A gente não está vendo muita diferença, então ele conta, em Mateus 13, as parábolas do reino. 28 de janeiro de 2024, no culto das 11, você veio e ouviu uma reflexão sobre esse chamamento do Senhor. Não pensa agora na pessoa que não está aqui. Não pensa naquele que poderia ter ouvido. Agora tem a ver com você. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Jesus fala de 4 tipos de terra. 4 tipos. Apenas uma delas é a boa terra, a terra que dá fruto. O caminho, as pedras e os espinhos são uma boa parte do resultado da semente que é lançada. Mas há esperança, há uma boa terra, há um bom coração. E eu queria saber nessa manhã, se esse bom coração é o seu. Eu queria saber nessa manhã, se é esse coração, o seu, que está representado aqui na parábola do semeador. Porque se for, é o coração e a vida que dão frutos. É o coração e a vida que eu não tenho dúvidas, alegram o Senhor. Pastor, eu tenho muita dificuldade. Uma boa parte dessa reflexão falou ao meu coração, mas eu tenho muita dificuldade. Não sei nem se vou conseguir. Eu quero dizer para você o seguinte: nenhum de nós consegue sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Os frutos não vêm do nosso saber, não tem nada a ver. Os frutos não vêm da nossa capacidade intelectual, física. Vem daquilo que permitimos que o Espírito faça através de nós. E nisso, pode haver uma decisão da sua parte. Então eu quero desafiar você, sim, quero mesmo, a vir aqui à frente. Se você quer sair de uma vida como aquela que foi retratada em três tipos de solo e partir para uma vida frutífera, para que você seja aí no teu coração a boa terra. Há alguém nessa manhã? Vamos fazer o seguinte, eu não vou pedir para levantar a mão não, eu vou pedir para que você venha aqui à frente. Pastor, eu quero dar fruto, sim. Ah, pastor, isso tocou. Eu preciso dar fruto. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Pode vir, pode sair do seu lugar. Pode vir aqui à frente. Pode vir, vamos orar juntos. Venha com calma. Pode sair do seu lugar. É desafiador, não é trivial. É uma mensagem que mexe com algumas das nossas perspectivas de sempre. Dar frutos significa estar à mercê do Senhor, significa estar ali, disposto a ouvir o que Ele tem para falar e fazer o que Ele quer que façamos. Pode vir, eu vou esperar quanto for preciso, pode sair do seu lugar. Dar frutos. Não há outra maneira, não há outra perspectiva de experimentarmos, de vivermos o Evangelho. Não dar frutos não é uma opção da vida cristã, nem de longe. Os irmãos estão vindo, podem vir. Pode sair do seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você está aí no seu lugar pensando assim, será que é para mim essa palavra? É porque é para você. Então levanta agora em nome de Jesus e vem aqui na frente e diga com esse gesto: ah, Senhor, eu quero dar frutos, eu vou dar frutos, usa. Eu não sei bem como eu vou fazer, eu sou pesado de voz, eu não consigo às vezes falar direito para as pessoas que estão mais perto. Como eu vou dar fruto? Deixa Deus mostrar para você. Deixa o Senhor mostrar para você. Eu hoje vi uma pessoa que aparentemente é tímida, que aparentemente tem uma personalidade introspectiva, falar acerca da maneira como Deus a usou durante 18 anos no campo missionário. Você acha que timidez consegue impedir o que Deus vai fazer na tua vida? Você acha que cultura vai impedir Deus fazer alguma coisa através de você? Então sai do seu lugar, não tem a ver com a sua limitação. Tem a ver com o quanto você quer ser usado pelo Senhor. Amém, glória a Deus. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deixa eu dizer outra coisa para você, isso é muito sério. Você acha que tem a ver com a idade? Você acha que tem a ver com ser novo ou ser velho? Também não tem, não. Alguns homens de Deus e mulheres de Deus têm sido chamados para darem frutos na vida idosa já, mas são usados e frutificam. Jovens, muitos jovens ainda têm sido chamados e têm frutificado. É isso que Deus quer fazer.